Política, com Juliano Domingues.
Professor Juliano Domingues, boa tarde, tudo bem, amigo?
Boa tarde, Ciro, tudo bem? E você, como vai?
Aqui adiantando, tudo jóia, acho que o senhor ouviu o que eu estava falando aqui, que eu ia esticar um pouco mais, que a coisa ficou interessante, muitas perguntas, muitas dúvidas demais, com relação...
Ciro, eu fiquei acompanhando aqui, agradeço a você por ter me deixado acompanhando aqui. E aí me permita dar um pitaco aqui, pode ser?
Que pitaco, sobre esse homem? Assunto. Que pitaco?
Então eu queria só, Ciro, é muito rica aí a conversa, né? E as perguntas que os ouvintes trouxeram. O rádio realmente é uma potência, né?
Tá lotado aqui de pergunta, professor, lotado aqui.
Não, o rádio é incrível. E aí, Ciro, uma coisa só para trazer aqui, de certa forma você trouxe, que foi assunto hoje, né, do Passando a Limpo. De fato, é importante o eleitor e quem está se beneficiando também acompanhar essa dimensão política, né? Da mudança do nome de determinada política pública na tentativa de carimbar, né? Colocar um selo e levar o eleitor a associar o benefício a determinado gestor e, com isso, tentar colher frutos políticos eleitorais. Então, isso é um aspecto importante que você ressaltou. Um outro aspecto, Ciro, aí que você perguntou assim, né? Mas por que mexer no precatório? Por que não vai lá, né, nas emendas do orçamento secreto? Então, aí tem uma outra ferramenta que ajuda a gente a entender o porquê disso. Bem, o governo vai encontrar várias justificativas do ponto de vista orçamentário fiscal, mas tem uma, Ciro, que é do ponto de vista, uma justificativa do ponto de vista político, que o governo nunca vai afirmar, mas a ciência política ajuda a gente a entender que, no caso dos precatórios, o interesse é difuso. Veja que você falou, né? É o dinheiro de uma professora que está esperando tal, não sei o que receber tal. Então, isso tá difuso, ou seja, é algo difícil de você visualizar. E aí é difícil também desses grupos, né, que iriam se beneficiar desse recurso, se organizar para exercer pressão. Por outro lado, você tem ali, no caso do orçamento secreto, um interesse muito concentrado, né? É o filé mignon da negociação do executivo com o legislativo. Então, do ponto de vista da tomada de decisão e do custo-benefício para o governo federal, para ele, do ponto de vista político, é muito melhor trabalhar com os precatórios do que mexer nas emendas do orçamento. Então, isso ajuda a gente a entender também esse movimento, Ciro.
Boa, muito bom. Muito bom ouvir sobre isso. E a gente já passa aqui para falar uma outra pauta também interessante e bem atual, que é Bolsonaro e o G20. Foi com muita tristeza, decepção, professor, e até constrangimento também, que nós vimos a passagem do nosso presidente Bolsonaro na reunião do G20 em Roma, que acabou nesse domingo. Líderes de nações do Ocidente, como França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, mostraram que querem distância do líder brasileiro. Ele foi tratado como uma figura tóxica, com posições classificadas como extremistas e em sintonia com países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Mesmo Israel, com uma nova administração, bem dura também lá, bem conservadora, se distanciou do governante brasileiro que sempre adorava puxar o saco de Benjamin Netanyahu, quando então o premier estava no poder lá em Israel. Vamos avaliar aqui a sua avaliação sobre a participação do presidente, ou não, né, do presidente Bolsonaro na reunião da cúpula do G20 em Roma.
Pois é, Ciro, a gente viu que a repercussão, sobretudo na imprensa internacional, ela é uma repercussão negativa, né? Como você disse, né, até algo um pouco vergonhoso, né? O constrangedor. O que a gente observa, Ciro? A gente observa imagens protocolares, né? Aquela, por exemplo, da chegada de Bolsonaro, o ouvinte deve ter visto, em que ele é recebido, né? E mesmo naquela chegada protocolar, há um distanciamento, né? A gente observa ali em que todos os chefes de Estado são recebidos pelo anfitrião do evento, em relação a Bolsonaro, há um distanciamento. E isso foi repercutido pela imprensa italiana. Não há, por exemplo, um aperto de mão, né, quando Bolsonaro chega. Então, isso daí é algo que reflete esse distanciamento, né, do ponto de vista físico, político, diplomático. Isso porque, Ciro, duas pautas muito sensíveis acabam contribuindo para isso. A pauta relacionada ao meio ambiente e a pauta relacionada à gestão da pandemia. E aí, países, sobretudo aqueles países que são considerados mais democráticos e desenvolvidos, eles preferem se distanciar para não virem a ser flagrados, né, com uma foto, um aperto de mão ou uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente observa, Ciro, trazendo aqui um componente que ajuda a gente também a interpretar isso, a gente observa algumas imagens, como aquela que foi filmada pelo repórter, que é um baita repórter, né, o Jamil Chad, e que a gente observa um salão, né, Ciro? Acho que quem está acompanhando a gente deve ter visto essa imagem, com vários líderes, né, chefes de Estado, e a gente observa Bolsonaro um tanto isolado, meio peixe fora d'água, e de repente ele começa a conversar com Erdogan. Veja, com tantas opções ali, quer dizer, se conversa logo com Erdogan. Então, e até a conversa não foi, digamos assim, é uma boa conversa. Mas aí, Ciro, a gente observa o seguinte: do ponto de vista da repercussão disso nos grupos bolsonaristas, é lógico que a narrativa construída é uma narrativa e divulgada, é uma narrativa que é favorável ao governo. Mas é bom a gente lembrar, Ciro, que se tem alguém bem informado naquele salão, são os chefes de Estado, que são absolutamente bem informados, ou pelo menos deveriam estar bem informados, através de relatórios elaborados pelo corpo diplomático, embaixadores que eles possuem aqui no Brasil. Então, o discurso que normalmente é vendido para a militância não cola para chefes de Estado. Eles sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil. E um outro componente, Ciro, não sei se você se lembra, mas uma das perguntas do Erdogan é quando vão ser as eleições. O fato do presidente Jair Bolsonaro ser candidato à reeleição e, mesmo assim, a gente não observar uma aproximação maior com outros chefes de Estado também é sintomático. Muito provavelmente esses chefes de Estado estão informados de que as chances de reeleição são relativamente precárias, né? Se ele vier disputar a reeleição, a chance de reeleição é precária. E aí isso desincentiva líderes, né, chefes de Estado, a negociar com alguém ou a se relacionar com alguém que talvez nem esteja no poder em breve, né, em função das eleições. E para finalizar, Ciro, a gente observa um outro dado aí que foi divulgado e que demonstra um certo isolamento. As reuniões bilaterais, né? Foi divulgado pela imprensa aí, nacional e internacional que em 2019 o Brasil teve 9 reuniões. No caso de 2020, a reunião foi remota. Em 2019, foram 9 reuniões bilaterais. No caso agora, foram somente duas do presidente Jair Bolsonaro com o secretário-geral da OCDE e com o presidente da Itália, que é uma reunião que foi divulgada como protocolar, né? De boas-vindas, etc. Então a gente observa aí somente duas reuniões bilaterais, o que é um outro dado que demonstra um certo desprestígio do Brasil nesse cenário, Ciro.
Ali, rapidamente, sentado para tomar um pouco d'água, alguma coisa, ele troca uma ideia com, vamos até chamar a si mesmo, troca uma ideia com o presidente da OMS, o Tedros Adhanom, sabe aquela coisa tipo, eu tô só o único presidente aqui, tido como genocida, tá? E o outro ministro disse aí, eu vou visitar a Haia com ele, em tom de deboche. É uma
Isso,
coisa
Ciro, eu
terrível,
vi
terrível isso.
Romualdo repercutindo nessa, né, questão aqui na
Pois
programação
é.
da rádio, no tom de deboche que repercute, se repercute mal no Brasil, internacionalmente repercute pior ainda, né? Então,
Pois
por
é.
todo o aspecto, não somente do ponto de vista objetivo, mas simbólico que tem o Tribunal de Haia e toda a questão da pandemia no mundo. Então, o deboche reforça justamente esse desprestígio, né? É terrível para a imagem do país.
Eu estava lendo aqui o blog do Jamildo, aqui do nosso jornal do JC, do jornal, Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, números indicando que a maioria dos entrevistados não quer Sérgio Moro candidato à presidência da República. Como já foi amplamente divulgado, o ex-ministro acaba de deixar o emprego em uma banca de advogados fora do país e namora uma filiação ao Podemos, partido de direita radical, para um eventual lançamento, que deve acontecer já já. O Paraná Pesquisas perguntou a entrevistados selecionados nacionalmente se eles concordam com a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República em 2022. 57,7% disseram não. 35,5% disseram sim e 6,8% não quis ou não soube responder. Qual é a análise, professor?
É, Ciro, a gente pode interpretar, embora não esteja tão claro, né, da forma como foi divulgada a pesquisa, que seria uma espécie de rejeição ao nome de Sérgio Moro. Como a gente está muito distante ainda, né, a gente tem aí quase um ano para as eleições, ainda tem muita coisa que pode acontecer daqui para lá, e embora seja, se a gente for interpretar isso como uma rejeição alta, embora seja algo difícil de ser revertido, outras pesquisas, e a gente deve supor como algo razoável, que a equipe que vem acompanhando a possível candidatura de Sérgio Moro está alimentada dessas pesquisas também. Uma pesquisa recentemente divulgada pelo Banco Modal mostra que o ex-ministro e juiz Sérgio Moro aparece como um candidato competitivo, sobretudo quando Jair Bolsonaro não aparece entre os candidatos à presidência da República. Vale lembrar que Sérgio Moro está dentro daquele grupo mais amplo, que a gente pode dizer, de eleitor lavajatista, que se divide ali entre os bolsonaristas e aqueles que são eleitores de Sérgio Moro. Então a gente tem um ambiente aí de interseção entre esses dois eleitorados aí, que são os lavajatistas. Então, quando Bolsonaro sai de cena da disputa eleitoral, é como se Sérgio Moro herdasse esses votos. E aí, como houve durante todo o período da Lava Jato uma polarização política muito forte entre Sérgio Moro de um lado e Lula do outro, e veja que distorção, né, Ciro, do processo, né? Como é que um juiz se coloca. Esse período pré-eleitoral demonstra que, de fato, isso aconteceu, né? Uma polarização política, Sérgio Moro aparece como um candidato com algum grau de competitividade para disputar com Lula. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, Ciro, foi anunciado que Sérgio Moro, assim como costumam fazer candidatos e pré-candidatos à presidência da República, não somente aqui no Brasil, mas também em outros países ocidentais, anunciou o lançamento de um livro, uma espécie de autobiografia. E aí a previsão é que esse livro seja lançado em novembro. E já foi divulgado, o ouvinte é ouvinte, encontra a divulgação desse livro aí na internet, já foi divulgado que o livro fala sobre o passado, mas fala sobretudo sobre o futuro, ou seja, seria uma espécie de plano para o Brasil. Assim como tem, por exemplo, o livro de Ciro Gomes, que está circulando já há algum tempo. E aí, Ciro, para finalizar, tem uma movimentação, né? Sérgio Moro se movimenta muito bem em relação aos donos de veículos de comunicação no Brasil. Então, ele é muito bem recebido no ambiente midiático. E houve uma reunião, isso foi noticiado também pela imprensa, houve uma reunião entre Sérgio Moro e o dono da Editora 3, que é responsável pela publicação da revista Isto É, uma reunião na casa do empresário com Mandetta e Dória. E aí, não por acaso, na última edição da Isto É, está Sérgio Moro na capa da Isto É e com a seguinte manchete, Ciro, Moro muda o jogo da sucessão. Então, tem aí uma capa favorável, né, a Sérgio Moro, uma capa da revista Isto É, uma revista semanal de circulação nacional, e aí o que demonstra um processo aí também de costura, né, no ambiente midiático, o que é também o que costuma ser um pré-requisito para qualquer candidato à presidência da República que queira ser um candidato competitivo, Ciro.
Professor Juliano Domingues, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima segunda-feira. Não sem antes dizer que o nosso querido amigo, né, Dr. Joel Moura, está nos ouvindo agora também. Mandou um grande abraço. Disse: é meu professor, é meu mestre. Disse: tá bom, tá certo, ok.
Muito generoso, Joel, me orientando aqui. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha.
Quero dizer para Joel que a minha parte eu quero entrar nas juras.
Obrigado,
Um
Ciro. Tudo
abraço,
bom? Boa semana.
professor.